Audiobook grátis apresenta. A minha filosofia toda resume-se em opor a paciência às mil e uma contrariedades de que a vida está ensada. Hoffman, o reflexo perdido serena e quase luminosa corria à noite. No puro campo do céu cintilava, com iriante brilho, um sem número de estrelas, projetando na larga fita da estrada do sertão, misteriosa e dúbia claridade. Pelo caminhar dos astros havia de ser quase meia-noite e, entretanto, a essa hora morta, em que só vagueiam à busca de pastos animais bravios do deserto, vinham a passo lento, pelo caminho real, dois homens, um a pó, outro montado numa besta magra e já meio estafada. Mostrava o pedestre ser, como de feito era, um simples camarada, e vinha com grossa e comprida vara na mão tangendo diante de si ledo e orelhudo burro, sobre cujo lombo se erguia elevada carga de canastras e malinhas, cobertas por um grande ligal. Quem estava montado e cavalgava todo encurvado sobre o selim, com as pernas muito estiradas e abertas, parecia entregue a profunda cogitação. Devia ser homem bastante alto e esguio e, como observamos, apesar da hora adiantada da noite, com olhos de romancista, diremos desde já que tinha rosto redondo, juvenil, olhos gáseos, esbugalhados, nariz pequeno e arrebitado, barbas compridas, escorrido bigode e cabelos muito louros. O seu traje era o comum em viagem, grandes botas, paletó de alpaca em extremo folgado e chapéu do Chile desabado. Trazia, entretanto, a tiracolo, umas quatro ou cinco caixinhas de lunetas ou quaisquer outros instrumentos especiais, e na mão segurava um pau fino e roliço, preso a uma sacola de fina gaze cor-de-rosa. Homem de meia-idade, de fisionomia vulgar e balorda, era o camarada, e, pelos modos e impaciência com que fustigava o animal de carga, indicava não estar afeito ao gênero de vida que exercia. Em silêncio e na ordem indicada, caminhava a tropinha, o burro carregado na frente, logo atrás o inábil recoveiro em seguida fechando a marcha, o viajante encarrapitado na magra cavalgadura. Houve momento em que, depois de algumas pauladas de incitamento, pareceu querer o cargueiro protestar contra o tratamento que tão fora de hora recebia e, fincando os pés na areia, resolutamente parou. Provocou a relutância, porém, uma chuva de verdadeiras cacetadas que ecoaram longe e se confundiam com os brados e pragas do camarada. Burro do diabo! Berrava ele. Mil raios te partam, bicho danado! Arrebenta de uma vez! Vá para os infernos! Entrega a carcaça aos urubus! Durante uns bons minutos, o cavaleiro, que fizera parar o seu animal, esperou pacientemente qualquer resultado, ou que a renitente azêmola se desse afinal por convencida e avançasse, ou então estourasse. Juque, disse ele de repente com acento fortemente gutural e que denunciava a origem teutônica, se porretada chove assim no seu lombo, você gosta? O homem a quem haviam dado o nome de Juca, voltou-se com arrebatamento, ora, Mochu, isto é um perverso sem vergonha, que deve morrer debaixo do pau. Esta vida não me serve. Mas, Juque, replicou o alemão com inalterável calma, quem sabe se a cangalha não está ferindo a pobre criatura. Qual? Bradou o camarada, isto é manha só. Conheço este safado, este infame, este... E, levantando o vara-pau, descarregou tal paulada no traseiro do animal que lhe fez soltar surdo gemido de dor. Juque, observou o patrão em tom pausado, quem sabe se na frente há pau caído ou pedra, que não deixe ele ir para diante. Pedra, Mochu, e pau na cabeça até rachá-la, é que precisa este ladrão, vê, Juque, insistiu o alemão. Ora, Mochu, vê, sempre. Saiu resmungando o camarada de detrás do borrego e deu a volta. Na frente avistou logo o ramo quebrado que Pereira deixara cair no meio da estrada para desviar os acompanhadores de Cirino. Oê! Oê! Exclamou com muita surpresa. Aqui esteve alguém e pôs este sinal para que não se passasse. Eu não disse a você, replicou o cavaleiro com voz até certo ponto triunfante. Asno tem razão, para adiante alguma coisa, mas na vila, contestou José, nos disseram que o caminho vai sempre direitinho, sem atrapalhação nenhuma. Na vila disseram isso, confirmou o outro. E então? E então? Repetiu o alemão. Houve uns segundos de silêncio. Depois o cavaleiro acrescentou com a mesma imperturbável serenidade, e como que achando explicação muitíssimo natural, na vila muita gente não sabe caminho. É? Mil milhões de diabos, interrompeu o camarada todo frenético, levem o gosto desandar por esses matos do inferno a horas tão perdidas. Eu bem disse a Moshu, ninguém viaja assim. Isto é uma calamidade, Juque, atalhou por seu turno o patrão, ó que é que adianta estar a berrar como um danado? Olhe, antes, se por aí você não vê algum caminho do lado. Obedeceu o outro e sem dificuldade achou a entrada da picada que levava à morada de Pereira. Está aqui, Moshu, está aqui. Anunciou ele com alegria. É um trilho que corta a estrada e vai dar em alguma casa pertinho. Mudando repentinamente de tom, observou com voz tristonha, contanto que até lá não haja alguma légua de beiço. Ah! Eu não lhe disse, respondeu o alemão. Agora toque barro devagarinho ele anda que nem vento. Pareceu o animal compreender o alcance moral da vitória que acabara de colher e prestes enveredou pela trilha com alento novo e até desusada celeridade. A razão é que também daí a pouco sorvia ele, teimoso e marralheiro bicho, como soem ser os da sua espécie, a bela água do ribeirão, em que se haviam refrescado as cavalgaduras de Cirino e de Pereira.